Olá, POZeira, POZeiro, este é o POCast, o podcast da pesquisa operacional. No episódio de hoje, vamos conversar sobre como fazer a divulgação da pesquisa operacional. Acomode-se onde estiver e aproveite a jornada. Professor Marcos, tudo bem?
Como Opa, estamos? Tudo bem? Está tudo ótimo.
Excelente.
Mais uma vez aí, mais um encontro, né, aqui do nosso POCast.
Beleza, POCast fazendo a sua trajetória. Hoje o nosso amigo Tiago Marques não está aqui, né? Está numa missão professoral.
Está dando aula lá no Sul, né?
É, no Sul, tá, que bom. Lá no Rio Grande do Sul, terra boa. Mas vamos então bater um papo hoje aqui sobre as novidades que a gente tem aqui na pesquisa operacional pelo nosso lado, sobretudo pela última novidade aí que o professor Marcos lançou, né? Vai dar uns tips de conhecimento para a gente. E aí, como é que surgiu essa ideia?
Bem, o que que acontece? A nossa proposta, né, na Casa da Pesquisa Operacional, para quem não conhece, né, temos lá o nosso canal no YouTube, já com centenas de vídeos, né? Bem, nós temos a nossa comunidade, que é uma coisa maior, né, um guarda-chuva maior, e aí temos as nossas lives semanais, os cursos, os eventos temáticos, Semana da PO... E uma das ferramentas desse ecossistema é o canal no YouTube, que serve como um repositório, né? Nós colocamos tudo lá, né, com acesso aberto para quem quiser visitar e aprender os métodos e etc.
Né? Aliás, só um parênteses aí. O canal da Casa da Pesquisa Operacional no YouTube tem quanto tempo de vida já?
Ah, vai fazer um ano.
Bem novo, né?
É
já
novo,
tá
novo,
fazendo, novo. Eu acho que está fazendo um sucesso legal já para um ano.
É, um ano.
Bacana.
Então, o canal é uma das, né, uma das ferramentas da comunidade. Nosso objetivo, como nós sempre falamos, é criar um ecossistema, né? Um ecossistema em torno da pesquisa operacional. Então, temos o nosso grupo do Telegram, temos o nosso perfil lá no Instagram. E aí nós realizamos as nossas lives semanais, os cursos. Então, quer dizer, realmente é um ambiente que favorece o aprendizado da pesquisa operacional. Né? E aí, de onde que surgiu essa ideia, né, de fazer as tips, né, time tips de pesquisa operacional? Porque o que acontece é o seguinte, hoje a cabeça, principalmente dos mais jovens, né, eu costumo dizer que a inteligência deles não é melhor nem pior que a nossa, né, que é nós somos de outra geração. A cognição deles não é melhor nem pior que a nossa, só é diferente. Né? É uma nova geração, a cada nova geração, naturalmente que eles têm uma outra estrutura mental de ensino-aprendizagem, né?
Correto.
Então, o que que eu percebo, até olhando a minha filha, até olhando os meus alunos, né? Que eles não têm muito interesse em conteúdo que leve horas, 2 horas, 3 horas, 4 horas, né? Até o desenho animado, não sei se você já reparou, né? Eu nunca tinha reparado, eu reparo agora por causa da minha filha. Né? Quando eu era criança, eu sou da época que havia lá o desenho, lá os Herculoides, né? Por incrível que pareça, né? Da minha época, né? Herculoides, Caverna do Dragão.
Eu sou um pouco antes disso aí.
Um pouquinho antes, né? Mas eu sou da época dos Herculoides. Então, o desenho ele levava mais ou menos de 30 a 40 minutos. era uma história completa, né? Com início, meio e fim.
É, desenvolvi uma história boa. Né?
Desenvolvi uma história, havia ali uma introdução, a trama ia esquentando o episódio, né? Até chegar num ápice, ali, uma luta ali entre o bonzinho e o mauzinho, e no final um desfecho. Né?
É, verdade.
E esse episódio de 30, 40 minutos estava inserido dentro de uma história maior, composta de vários episódios, né? Que nunca chegava ao fim, porque o objetivo era prender sua atenção. Né? Então, que nem Caverna do Dragão, né? Eles buscavam lá voltar para casa, nunca conseguiam voltar. Então, cada episódio individualmente tinha uma história, com início, meio e fim, mas todos os episódios estavam sequenciados numa estrutura lógica em torno desse objetivo, que era encontrar o portal para voltar para casa. Né? Vê que isso é da nossa geração. A geração de hoje já não é assim. A percepção que eu tenho é que os episódios eles são completamente estanques. Você, minha filha, por exemplo, vê a Ladybug. Né? É, se você assistir o 10º episódio, ele não tem a menor relação com o primeiro ou com o segundo. Você pode assistir cada episódio isoladamente que está tudo bem.
É, são momentos de diversão instantânea que você não precisa ficar conectando com tudo.
Não. Né? E, quer dizer, você não precisa ter acompanhado toda a história para entender o... Se você assistir só aquele dia, é o suficiente. E outra, eles são curtinhos. Eles levam 5 minutos, 10 minutos. Porque se o desenho for muito extenso, não consegue prender a atenção deles. Né? Se o programa for muito extenso. E eu percebo que isso é uma tendência na indústria do entretenimento. Você vê, né, o The Voice, são tomadas curtinhas, vai lá, canta, intervalo. Né? Volta, canta outro, intervalo. São, né? Não exige que você fique horas acompanhando ali dentro de uma linha de raciocínio.
É concorrência, né, pela atenção, né? Há tantos distratores hoje...
É. Então tem que ser rápido, né? Essa coisa tem que ser rápida. Então, como o nosso propósito é difundir a pesquisa operacional para todo mundo, né? Sejam os profissionais mais maduros, vou falar velho, né? Que não existe velho, mas os mais maduros pegam uma aula de 3 horas e ficam na frente do computador anotando, né? Os mais jovens, eu acho que já têm uma maior dificuldade, porque a estrutura cognitiva, que eu falei, não é melhor nem é pior, é outra estrutura. Né? Então, a ideia surgiu daí, oferecer um conteúdo mais prático, mais instantâneo, como se fosse um... Tem até um termo hoje em dia, né, no campo da educação, eles chamam de snack learning. Né?
Sim,
é um snackzinho, né? Eu te dou um snack, olha, o método HP você só pode usar com poucas alternativas e poucos critérios. Aí ele vai pegar o método, vai olhar, pô, peraí, eu tenho que fazer comparação paritária. Ah, é por isso que o professor falou naquele videozinho que tem que ter poucas alternativas e poucos critérios, porque senão vai dar muito trabalho aqui na hora de fazer a comparação paritária. Então, eles ficam de saco cheio rápido, né? Não pode encher o saco. Você tem que entrar, dar o recado e tchau, né? Não pode ficar conceituando o que é o método HP, mostrar fórmula. Então, essa que é a proposta, né? Mais uma maneira aí de difundir a pesquisa operacional para o público de uma maneira geral. Né?
É, agora, isso daí vai ser... A sua intenção era lançar a cada semana, diário, como vai fazer?
A minha intenção é lançar toda semana uma dica, uma tipo, toda semana. Né? Então, são vídeos ali, engraçado que eu falei que seriam vídeos de 1 a 3 minutos, e logo o primeiro tem 7 minutos.
Tem 7
minutos. Mesmo já não consegui.
Mas considere que o primeiro foi introdução e você explicou objetivo.
Exatamente,
né? Porque... Nos próximos, você não precisa explicar mais nada, já vai direto, né?
Para mim é tão difícil, né, discorrer sobre um assunto e um ou três... Para você ver, é o que eu falei, né? É uma limitação minha. Né? Eu preciso ir lá nos conceitos basilares, desenvolver uma linha de raciocínio, porque Eu cresci assim, né? A nossa geração ela foi formada assim, né? Então eu fiz um esforço absurdo para fazer em até 3 minutos e levei mais que o dobro, levei 7. Mas para
Você
as próximas.
tentou controlar o seu poder de explanação em detalhe longo e condensar isso em 1 minuto é um
Mas era
esforço hercúleo.
possível, porque eu só tinha que apresentar 3 livros, né? Introdução à pesquisa operacional. Ó, introdução à pesquisa. Gente, eu quero indicar 3 livros para quem está começando a estudar PO. Introdução à pesquisa operacional, do William Liberman. Pesquisa operacional para os cursos de engenharia, do Luiz Paulo Fávero. E princípios e métodos para tomada de decisão, do professor Carlos Francisco Simões Gomes. Pronto, levou
Pronto.
40 segundos. Só que eu falei tanto que levou 7 minutos.
É que você, não, é aquela coisa, você falar do livro tal, olha, mas esse livro aqui é interessante, ele tem essa abordagem, o outro já é uma
Eu
abordagem
comecei a
diferente.
entrar nessa seara e me perdi ali por dentro, né?
Não,
Então.
mas natural, natural. Isso vai com a caminhada, né? Não, mas, ó, mas pelo menos é o seguinte, já deu 7 minutos. O que já é bom, porque muitos dos vídeos que tem por aí, por exemplo, divulgação científica, tem uns canais que fazem, o pessoal está limitando ali nos 15 minutos, 14, 10 minutos, porque é o que dá para passar um bom conteúdo, como você disse, rápido. É
É.
legal.
E você
Sete.
vê, por exemplo, mas eu ainda vou achar esse.
Timing.
Eu não sei como eu vou fazer, mas eu ainda vou fazer, né? Se você entrar lá nas aulas do Khan Academy, as aulas em inglês,
Sim.
elas é exatamente isso, elas são desmembradas em 10 minutos, 12 minutos, 7 minutos. Né? Elas são exatamente assim. Eu não faço a menor ideia como é possível eu pegar, por exemplo, já que a gente está falando do método HP, né? Eu pegar o método HP e desmembrá-lo em pedaços de 7 minutos, 8 minutos. Eu não faço a menor ideia como fazer isso, né? Eu não consigo imaginar o método HP sem ser dar 5 aulas de 2 horas, né?
É, ele parece bem, bem pesado para esse sentido, mas não há nada que a gente não possa tentar fazer,
É
né?
possível, claro que é, né?
É,
Você,
não é?
eu fico escutando as aulas lá do Khan Academy para treinar o meu ouvido, né, com os termos em inglês e, né? E aí eu assisto aula de espaço vetorial, álgebra linear, eu assisto essas aulas mais avançadas, né, cálculo numérico. E esses assuntos também não são assuntos de fácil digestão, né, de fácil. E são assim, as aulas têm 7 minutos, 8 minutos, 10 minutos, aí ele faz um testezinho no meio, aí eu vou lá, faço, né? Enfim, mas é possível fazer, só que eu não sei como, né? Tenho que me reestruturar mentalmente. Primeiro eu estou fazendo essa experiência, né? Das Tiny Tips, né? Das dicas rápidas, para eu me ambientar com isso, né? Ser capaz de apresentar uma ideia em 3 minutos, em 1 minuto, e aí o próximo passo vai ser trabalhar esses métodos, né? Fazer uma trilha, né? Ah, vamos fazer aqui uma playlist sobre o método Elekta. Aí faz uma trilha de uma playlist com 20 vídeos, mais videozinhos de 5 minutos, 7 minutos, 4 minutos. Que aí a pessoa
Tá.
assiste, encheu o saco, parou, depois ela volta de onde ela parou,
Tá.
né?
Agora, o Tiny Tips vai ficar, por enquanto está só no YouTube, né? Mas a ideia é expandir um pouco para outros canais, outros tipos de
Outras
mídia.
mídias? Quais, por exemplo? Não sei.
Por exemplo, Instagram mesmo, Instagram é uma boa. Para essas coisas curtas, basicamente Instagram, eu acho que colocar,
O
porque
Instagram pode ser.
tem um TikTok, mas TikTok não sei se é seu público
Daqui a
dessa
pouco vai
pesquisa
mandar eu
operacional.
fazer a dancinha, né? A dancinha lá também no
É,
TikTok.
o TikTok
Pô.
precisa de um pouco mais de dom artístico, né? Eu diria. Você ia precisar
Até
fazer um pouco mais de
a dancinha da
esforço.
PO, né?
É, dancinha da PO, por que não? Também vale. Mas, sem dúvida, no Instagram tem direto pequenas pílulas desse tipo, acho que encaixa bem ali, pelo menos nos dois, né? YouTube e Instagram, acho que cai bem nos dois.
É uma boa proposta. Dá
Eu
para a
acho que
gente fazer.
só adaptar lá, acho que
É, eu
dá um bom
posso até
resultado.
replicar, né? Colocar no
É.
YouTube, replicar lá no.
É, por enquanto, sim, acho que
É.
vai frente. E a gente tem que pensar também que é um público que ainda está em formação, né? Esse público que a gente está falando, tentando abordar sobre pesquisa operacional. Ainda, a gente tem muito ainda que, digamos, cavar para mostrar para as pessoas a utilidade dessa disciplina, né? Eu estou até trabalhando na ideia de montar uma disciplina específica para PO aplicada a negócios, negócios no sentido amplo, né? Da realização de negócios. Então, como é que eu posso usar as várias ferramentas, né, sem entrar na matemática mais profunda, mas na aplicação em cima de problemas de negócio, né, para
Sim.
que a gente possa apresentar isso para um público que esteja mais voltado para isso, para entender, olha, o que que pode me ajudar, né, a tomar decisão, a fazer predições, né, as previsões que tantas pessoas querem fazer e não sabem exatamente quais ferramentas usar, sem ter que mergulhar também no mundo mais pesado da ciência de dados, porque aí é para especialista mais, que
Sim, é.
são os
Mas não
cientistas
tem a menor
de dados.
necessidade, é esse nível de aprofundamento para quem é ali usuário, né, gestor, não
É.
tem a menor necessidade, né? É claro, é o que eu sempre falo, se você é um pesquisador da área, um professor, né, está fazendo um mestrado, um doutorado, aí naturalmente que até para ensinar você tem que ter um conhecimento um pouco mais profundo, né?
Claro.
Mas se a pessoa só vai usar para decidir qual máquina que vai comprar, para fazer uma previsão, para saber quantas unidades tem que comprar para o próximo mês, né? A pessoa não precisa conhecer a fundo os modelos, né? Ela só precisa saber que aquele modelo existe para que problema, em que problema que ele se encaixa, né?
E quais ferramentas usar para isso? Porque hoje tem uma quantidade de ferramentas fácil de utilizar, né?
Sim,
Seja no próprio Excel, que dá para fazer várias coisas muito
né? Sim. Bem,
tranquilamente,
Excel dá para fazer
como,
quase tudo, é.
exatamente, como nessas que estão sendo desenvolvidas pelo seu grupo de pesquisa, né, que tem várias ferramentas na web que
Sim. Sim.
fazem vários desses modelos de maneira muito tranquila, né?
De graça, está
De
disponível
graça.
online várias ferramentas, né? Tem lá o Tor 2, tem o Payoff Matrix Web, tem o Matriz Básico, tem o Prometheus Apevo que o Miguel fez, tem o Propaga, enfim, tem mais de 20
O
sistemas
HP
quase.
TopSis, né? Tem
O
todos
HP
esses.
TopSis 2N. Então, tem mais de 20 ferramentas que nós desenvolvemos e que está disponível online. É só entrar e usar.
Legal. Não, acho que isso aí que é interessante as pessoas verem que é bem, bem tranquilo de usar para problemas que corriqueiros, até simples.
Sim, é.
E como a gente disse, já falamos uma vez isso aqui no nosso podcast, sobre empresas, grandes empresas que têm departamento de pesquisa operacional. Tudo bem, tem lá a sua vida, mas existe uma gama grande de empresas médias, pequenas, microempresas que poderiam usar essas ferramentas para
Poderia.
resolver os seus problemas do dia a dia bem tranquilamente. Falta essa imersão, abordagem, alguém que diga, olha, usa aqui, é fácil, tá?
O próprio Tiago, né, para selecionar agora o estagiário dele, ele usou o HP TopSis 2N,
É.
né? Então, foram lá mais de 50 candidatos, e aí ele deu lá uma série de cada, vamos dizer assim, cada teste foi um critério, né? Nota no inglês, nota no Excel, nota em R, né? Quer dizer, cada nota foi um critério. Ele jogou tudo lá no algoritmo lá do HP TopSis 2N, o algoritmo disse para ele quem era o melhor candidato. Quer dizer,
Exato.
você pode usar isso para selecionar um gerente, para selecionar um estagiário, para selecionar uma secretária, para selecionar qualquer pessoa em qualquer empresa.
É interessante que você fala de gerente. Tem um no Wikipedia, quando você busca lá sobre HP, sobre HP, tem um exemplo lá sobre escolha de
É isso mesmo,
executivo,
é.
não é?
Já vi,
Que tem lá
é isso
três
mesmo.
executivas, tem todas as características, aí explica todo o método HP, toda a matemática, né, do método HP, em cima desse exemplo simples.
Sim, é.
Algo
Então,
interessante.
quer dizer, são problemas que todas as organizações têm, né?
É.
Todas, sim, pequena, média ou grande, né?
Agora,
Mas as pessoas, infelizmente, não usam.
o que falta é também entenderem quais são esses métodos existentes e quando eles se aplicam. Como, por exemplo, ontem, né, para quem está ouvindo aqui, esse ontem quer dizer foi no dia 5 de agosto de 2021, na sexta semana da pesquisa operacional, da Casa da Pesquisa Operacional, teve aquela sua apresentação sobre tomar decisão, né? Então, sobre como tomar decisão.
Sobre incerteza. Sobre
incerteza, né? Agora, é interessante, as pessoas veem que tem tomar decisão sobre incerteza e sobre risco.
Né? Sim. São duas coisas completamente diferentes.
Diferentes. E tem ferramentas para trabalhar com as duas, e tem algumas ferramentas que são comuns às duas.
Sim.
Né? Então, você pode usar pra, tanto para uma como para outra.
É.
E coisas relativamente simples. Então, conhecer também essa diversidade e como aplica, isso é muito importante. E é um conhecimento que está aí relativamente fácil de adquirir. Né?
Sim, fácil, é. É, e é justamente aí que é a crítica que eu faço, né? É, você vê que a PO, né, como disciplina, como ela trabalha com matemática, ela já naturalmente, ela já, os estudantes já têm uma certa resistência, né? Natural. Independente do professor ser gente boa, não ser, ela já angaria uma má vontade natural por parte dos estudantes, né? E aí, quando chega lá na aula do professor, o professor quer que o cara se torne o papa da matemática. Quer demonstrar tudo com integral tripla, derivada parcial e papapá. Aí o cara, ele toma verdadeiro pavor daquele conteúdo, né? Verdadeiro ojeriza, ele nunca mais quer ver na frente dele. Eu já tive aluno de mestrado, doutorado, que falou, professor, eu nunca me imaginei fazendo um mestrado, um doutorado em PO. Porque quando eu saí da faculdade, eu tinha ojeriza a essa... Podia falar em qualquer coisa comigo, ergonomia, qualidade, mas PO, eu tinha uma completa ojeriza. Eu queria esquecer que isso passou pela minha vida, né?
E isso é engraçado, porque é uma coisa que a gente já conversou sobre isso e eu lembro perfeitamente que quando eu fiz pesquisa operacional na faculdade de engenharia, foi em 82, 1982. Nessa época, primeiro, não havia ferramentas computacionais com a abundância que tem hoje, era muito difícil. Bom, não havia...
Nem o Excel havia, né?
Não existia Excel, PC, nem pensar, quer dizer, não tinha nada.
Programação em Fortran, e olha lá.
Era em Fortran 4, programação, você tinha que fazer, perfurar cartão.
Isso, o cartão aquela, perfurado, é.
Aquela coisa toda, era complicado. E aí, eu lembro que o professor dando aula daquela coisa, e aí começa pelo famoso simplex. Aí dá-lhe fazer conta na mão, com aquelas tabelas de simplex, né? Aí pá, faz tabela para lá, tabela para cá. Se o cara aumentasse um pouquinho a quantidade de variáveis
já era.
E restrições, você já pensava que não acabava nunca aquela coisa.
Não
fácil
acaba
de errar. Aí você pensava, mas tudo bem. Aí se o cara fosse tentar explicar a matemática por trás daquilo, o raciocínio, por que, que foi feito aquilo, aí começa a entrar na derivada, isso, daquilo, pá. Aí você começa a imaginar, peraí. Engraçado que depois, quando eu fui fazer eletromagnetismo, eu achei muito mais tranquilo, porque eu já estava... Eletromag era aquilo.
Eu falei, mas que ponto que a gente chegou, né? Eletromag mais tranquilo que PO, né?
Pois é, um absurdo. Falei, PO não é tão difícil assim comparado com eletromag, com equações de Maxwell. Mas eu comecei a achar que a equação de Maxwell começou a ficar legal, porque
mais tranquilo,
porque era a beleza da equação, da coisa, e aí você sabia que eletromagnetismo, telecomunicações, aquela coisa estava na moda, então, e a pesquisa operacional, eu não entendia para que eu tinha que fazer aquela coisa complicada para alocar produto, mesa, cadeira, recurso que eu falei, tá, não tem muito apego, assim, apreço, né? Não tinha aquele
sex appeal. Não tinha aderência ao curso, né?
Não tinha, primeiro que não tinha aderência ao curso de eletrônica, né? Porque ele poderia dar exemplo de eletrônica.
Pensar, né? Nos locais ótimos para colocar antenas de telecomunicação.
Por exemplo.
É um problema de PO.
Problema de PO.
Que, aliás, foi um dos problemas estudados durante a Segunda Guerra, né? O Watson... como é que é o nome dele? Watson... Ah, esqueci agora, me falhou a memória. Watson, esqueci, é Watson alguma coisa. Watson. É. Ele criou o radar, né? Tecnologia do radar, que não havia na época. E um dos problemas foi esse, né? Como distribuir de maneira ótima os radares na costa do Reino Unido para que nenhuma aeronave inimiga, nenhum navio se aproximasse sem ser detectado, né? Então, quer dizer, só que o radar ele tem ali uma faixa de cobertura, né? Quer dizer, nem pode deixar muito afastado para não ficar trechos ali cego, né? Trechos sem cobertura, radar. Mas, quer dizer, tem que haver uma interseção entre o espectro ali eletromagnético, tem que haver uma... Mas essa interseção ela tem que ser a menor possível para garantir que os radares estejam o mais afastado possível um do outro, para que você precisa de uma quantidade menor de radares. Né? Quanto mais afastados, menos radares você precisa. Só que se você afastar muito, vai ficar uma lacuna ali, vai ficar um espaço cego, onde uma aeronave pode furar ali a cobertura radar. Né? Então, você vê um problema de eletromagnetismo que foi utilizado a PO para otimizar a posição dos radares.
Para estruturar um problema desse, você tem que ter conhecimento do problema que é telecomunicações, qual é a cobertura de um radar, qual é o problema da interferência entre antenas, qual a distância mínima necessária, etc., para depois você calcular tudo isso. É um fato que, às vezes, não é bem discutido, né? E a gente fica dando voltas em exemplos que, às vezes, não tem atenção, não atrai a atenção do público. Né? E eu acho que é esse o papel do trabalho de vocês na Casa da Pesquisa Operacional. E a gente tem percebido que nessa última semana da pesquisa operacional, novas pessoas chegando, né?
Sim.
E descobrindo que, nossa, tem uma maneira de olhar essa coisa que não é tão árdua e que pode ser muito útil, né?
Sim, é. A proposta dessa nossa semana que acaba hoje, né, aí 6 de agosto de 2021, foi exatamente essa semana da PO, ela foi pensada justamente como uma imersão, né, para a pessoa fazer ali um passeio sobre os métodos da PO, né? Pelo menos alguns, né, não ficar com aquela visão mais restrita de que PO é só programação linear, né? Porque a verdade é que a maioria de nós, né? Nós fizemos engenharia, administração, economia, acaba que a gente vê PO1, PO2 e vê lá o método simplex, dual simplex, né? Às vezes entra um pouquinho em programação inteira, mas acaba se restringindo ali à programação matemática, né? Sendo que a PO ela é muito mais ampla e, na verdade, ela não para de crescer. Eu tenho certeza absoluta de que há vários métodos novos em andamento e desenvolvimento que nós não conhecemos, né? Porque os cientistas não param de criar novos métodos.
Aliás, isso é uma coisa que me chama atenção também. Como é que a gente pode colocar ou deixar mais evidente o que está acontecendo do mundo da ciência da pesquisa operacional? Porque, eu sei, tem vários papers sendo publicados, mas isso fica lá naquele mundo fechado de alguns congressos internacionais muito restritos para meia dúzia de pessoas que têm conhecimento daquilo. Aquilo não chega a ser transportado para o mundo prático. Então, como é que a gente pode fazer algum trabalho de...
É um desafio, né? Que a gente precisa pensar, né? Porque realmente é que nem o Felipe, né? O Felipe é meu aluno no IME, criou agora o Propaga. Será que alguém na Índia sabe o que é o Propaga? Ou será que alguém um dia vai saber? Porque tudo bem, foi publicado, né? Ele apresentou agora no ITQM, né? No Information Technology and Quantitative Management. Ele apresentou na China, vai ser publicado pela Procedure Computer Science, mas um artigo em journal numa base dessas, né, é uma agulha no palheiro. né? Será que alguém na China vai usar? Será que alguém na Índia vai usar? Será que alguém nos Estados Unidos vai usar? E assim como ele criou um método, eu tenho certeza que tem um monte de gente criando na China também, tem um monte de gente criando métodos nos Estados Unidos. E como é que a gente fica sabendo? Como é que isso chega? É complicado, né? Eu acho que isso é um desafio que a gente precisa pensar.
Eu tenho pensado nisso e eu acho que esse desafio pode ser abordado da mesma maneira que está começando a ser abordado algumas outras áreas de divulgação científica, né? Eu acompanho alguns canais de divulgação científica aqui no Brasil e também fora, mas principalmente aqui, né? Porque nós precisamos muito. E eu vejo que tem alguns divulgadores muito bons trazendo coisas para o público em geral. Está lá no canal do YouTube, está no Instagram. Como é que tem sido feito? Pega alguns papers, aqueles que estão, a pessoa vai e pesquisa e viu aquele paper que está mais relevante, que tem alguma informação que chama a atenção, e destrincha aquilo, não matematicamente, obviamente. Não vai entrar em devaneios matemáticos, que é muito atraente para nós que gostamos das equações, mas traduz isso para coisa prática. Olha, foi encontrado isso, serve para isso, faz desse jeito. Quer dizer, trazer uma espécie de noticiário, né, e buscando, por exemplo, qual o uso prático de um determinado estudo que acabou de ser publicado, né? E a gente pode fazer isso, eu acho.
Eu tento fazer isso com o meu grupo de pesquisa, né? Eu tenho a alegria, né? Tenho a dei a sorte, né? De o meu trabalho, o meu na Marinha, fora dela, dando aula, um PO todo dia, o dia todo. Então, graças a Deus, eu consegui trabalhar, estudar, viver tudo em torno de um tema que eu gosto, né? Então, eu leio muita coisa durante, né, todo dia, o dia todo, e eu gosto muito daquela plataforma do ResearchGate, né? Eu fico ali boa parte do dia vendo o que há de novo ali, né? Porque por ali nós temos acesso a grandes cientistas, né, na área da PO. Então, você consegue visualizar o perfil do Roman Slovinsky, que é o editor-chefe do European Journal of Operation Research. Você consegue ter acesso ao perfil do... Inclusive, você consegue se comunicar com eles, e eles respondem, né? Você consegue ter acesso ao Mariscal, que criou o método Prometer. Você consegue ter acesso ao... como é que é o nome daquele menino? O Edward Hockwell, que eu sempre cito, ele é professor... já é aposentado, né? Foi professor da Naval Postgraduation School, lá em Monterrey. Então, enfim, Giuseppe Munda, vários outros grandes nomes da PO pelo mundo, o Salvatore Greco, que criou o método Hydra, né? Então, eu gosto de ficar por ali para ver o que, que esses caras estão publicando, porque esses caras realmente estão no estado da arte, né?
Eu acho isso muito bom. Quer dizer, eu acho que a gente poderia, e era uma pretensão que eu tenho, né? Quando eu lancei essa ideia de a gente fazer esse podcast, era para começar a incitar as coisas. E eu tenho uma outra ideia, que é a gente talvez criar no YouTube uma divulgação de papers científicos. Você encontra um lá que é interessante. E a gente destrincha aquilo, transforma em algo palatável, que não precisa passar de, novamente, 10, 15 minutos. Quando você conversa sobre aquele tema, qual a aplicação, o que, que tem de novidade naquela descoberta, naquele novo método, e a gente fala sobre áreas. Não é para ensinar a matemática do negócio, está lá a referência, quem quiser ir aprofundar, mas trazer uma base para as pessoas começarem a sentir que serve para alguma coisa.
Né? Jogar luz.
Jogar luz, sobre, exato. Né? Eu acho que isso é uma abordagem legal, fora do que... A gente tem na Casa da Pessoa Operacional, que ali realmente são aulas, são coisas, é um outro modelo, né? E é um modelo mais longo, mas a gente pode fazer vídeos de 10 a 15 minutos, em complemento a tudo que está sendo feito. Seria mais uma maneira
uma vertente, né? Mas
isso, de divulgar em cima de estudos. Olha, todo paper. Então, por exemplo, a gente podia falar, vamos falar do Propaga, tal. Tem a aula, tem tudo, mas como é que a gente pode pegar aquilo em 15 minutos e pegar o Propaga e dizer, olha, é feito isso, ele serve para essa aplicação, tem essas possibilidades.
E resolve gente, tal tipo de problema. Tem aqui um softwarezinho que calcula e etc.
Exato. Pronto, aí você vendeu a ideia, mostrou que, e vai mostrando como funciona. E é a mesma coisa sobre
quem quiser
um
se
outro.
Aprofundar, é só assistir esse vídeo aqui no card, né? Coloca o link ali, o cardzinho
pois
no
é.
Vídeo. Se a pessoa clicar no card, carrega a aula de 2 horas.
Tem, pois é. Aí o cara pode se aprofundar por ali, tem várias outras fontes para se aprofundar. Então, isso que eu acho que é uma outra maneira de a gente trabalhar também. Né?
O que a gente você pode acha? Pensar nisso. Eu acho uma boa ideia, pô.
A gente pode...
Nós podemos pensar nisso.
Isso fazer. Vira uma playlist diferenciada no canal da CPO.
E aí acaba voltando ao início da nossa conversa.
Exatamente.
Né? Você começa a produzir vídeos de 10 minutos, 7 minutos, 15 minutos. Às vezes, a pessoa que está ali pesquisando, ela não quer um aprofundamento, não quer uma aula de 2 horas. Ela só quer saber se existe algum método, né? E aí ela assiste ali aquele vídeo de 7 minutos, 10 minutos e, né, se ela quiser se aprofundar, né, tem a aula lá mais aprofundada, né?
E aí a base disso são o quê? São os papers, são as publicações em geral. As pegas mais recentes e vai falando sobre elas. Né?
Então eu vou sempre que eu vejo alguma coisa nova, É engraçado com a coincidência, o professor Alessandro, né, falou que usou a entropia de Shannon para gerar o peso para o top. Eu não faço a menor ideia como ele fez isso. Né? Mas esses dias, eu no ResearchGate, eu vi alguma coisa falando sobre entropia de Shannon. Uhum. Entropia de Shannon, piriri, parará, para tomada de decisão. Aí eu li o paper, eu falei, caramba, para mim, eu nem sabia que dava para usar a entropia de Shannon para problema de tomada de decisão. Porque entropia de Shannon é um conceito antigo, né?
Nossa.
Acho que é da década de 50, se eu não me engano.
Sim. Isso tem tudo a ver com a teoria da informação.
Teoria da informação, Shannon, pois é. Aí eu me debrucei sobre o paper, chamei os demais membros do grupo, nós discutimos e Foi bom, todo mundo aprendeu. Né? Nós vimos lá que era entropia de Shannon, mas não chegamos a um consenso de como utilizá-la aí dentro dos métodos de tomada de decisão. E aí, quando o Alessandro falou, na mesma hora eu... Opa, peraí, tem um cara então que sabe usar, vamos chamar esse cara. Né? Vamos ver como é que ele usou a entropia de Shannon, casando ela aí com os métodos da PO. Então é isso, né? Eu acho que é um trabalho eterno de pesquisa, né?
Exato, e esses trabalhos a gente tem que destacar. Eu acho que a gente pode pensar em estruturar esse tipo de tema, né? E fazer uma atividade de vídeos explicando isso, né? Coisa que dá para fazer tranquilo. Eu tenho outro tema, que já que você falou de pesquisa aí, que me chama sempre a atenção, que é, eu já falei uma vez contigo, sobre como usar filtragem de calma nessa área. Aí eu comecei a fazer uma pesquisa rápida, eu vi lá no ResearchGate, vi em outros lugares. Existem algumas aplicações de calma filter, de calma filter estendido nessa área de pesquisa operacional, né, para otimização, sobretudo. Mas ainda não me aprofundei para a gente ver o que que estão fazendo. Porque também é interesse saber o que que está sendo desenvolvido para daí a gente poder explicar também isso. Quer dizer, de repente já tem algum paper que a gente já possa levantar, ou outro que a gente possa ver, vamos desenvolver um nesse sentido.
Isso, a gente faz um paper, adapta, de repente a gente cria alguma ferramenta lá no IME computacional que facilite a aplicação. Né? E aí é assim, né? Assim que a pesquisa acontece.
Legal, muito bom.
A gente tem muito campo aí para a gente trabalhar.
Isso é o que não falta, a gente tem que se estruturar.
E uma abordagem, eu gosto assim dessas abordagens diferentes, né? Entropia de Shannon com top seas, filtro de Kalman com não sei o quê, com simulação de Monte Carlo. Eu tô enjoado, é mais do mesmo, né? A gente vê muito assim, mais do mesmo, né? Tu vai no SPPO, tu vai no ENGEP, aí são sempre os mesmos artigos, né? A aplicação do HP para escolher funcionário, a aplicação do TOPSIS, sempre mais do mesmo, né? Então, eu gosto, assim, eu acho interessante essas novas abordagens, né? Porque a pesquisa operacional é isso, ela é multidisciplinar, ela é multimetodológica, né? Você pega vários métodos junta para achar uma solução. Então, eu acho essa abordagem bem bacana. Os métodos lá de estruturação, como o Igor falou, né? O VSM, o VFT, que o coronel
Ah, sim.
Marcelo Zavatsky que falou, né? Então, aí você estrutura, utiliza dois, três modelos diferentes. Eu acho que fica muito legal, né? Então, realmente é uma coisa que a gente pode, é uma linha de raciocínio que a gente pode explorar.
Muito bom. Então a gente fica aí com algumas tarefas.
É, pois é. Olha, eu só me meto em confusão, rapaz.
Esse é um problema. Cada vez que a gente conversa com qualquer pessoa, a gente vai puxando um fio desse novelo que não, nunca acaba, né?
Nunca acaba, é.
Mas é legal, isso faz parte da motivação, né?
É isso mesmo.
Professor Marcos, bom, hoje foi uma conversa aberta, assim, livre, sem tema muito fechado, mas foi bacana. E acho que dá para a gente, de vez em quando, fazer essas conversas sem rumo aqui
Não,
no nosso
não,
podcast.
é o ócio criativo, né? É o ócio
Exato.
criativo. Eu penso que o que nós temos aí, e aí acabou que o que você falou no final convergiu com o que nós começamos a conversar, né?
Correto.
Penso que para um futuro próximo, para o curto prazo, para incrementar, né, a divulgação da PO e a disseminação, nós precisamos pensar realmente. Eu já comecei lá com as Tiny Tips, né, com as dicas rápidas, pequenas dicas, e agora, né, nós fechamos o raciocínio voltando nessa questão de falar nos métodos e, né, algoritmos e tal, em aulas de 10 minutos, 15 minutos, em aulas mais curtas, porque eu acredito que o apelo vai ser maior, né? Por
Exato.
exemplo, eu estava observando que eu tenho vídeo, por exemplo, lá, eu tenho aula de 4 meses atrás, se eu não me engano, não sei se foi a do Éder, que foi até meia-noite e quarenta,
Foi.
que tem 23 visualizações. E a Tiny Tips que eu lancei ontem já tem 94.
Ah, sim.
Entendeu?
É exatamente o que você falou.
Então, quer dizer, as pessoas não querem ver vídeo de 5 horas, as pessoas querem ver vídeo de 5 minutos.
É, as pessoas assistem vídeo, podcast de 5, 6 horas desses temas genéricos que acontece por aí nesses podcasts genéricos, que o pessoal ficou contando histórias do dia a dia, sei lá. Isso é outra história, né? Mas.
Porque o esforço cognitivo é mínimo, né? É só deixar lá falando.
Você está
Ela
ali
está
só.
varrendo a casa e está ouvindo. Está varrendo a casa, está, né, dirigindo, está no carro, está ouvindo podcast lá, falando lá, né? Agora, um assunto que exige um esforço cognitivo imenso, né? Você ir acompanhando, anotando, fazendo conta. Ninguém quer ficar 4, 5 horas fazendo isso,
Não. Não,
né?
eu tomo como exemplo, só para a gente fechar aqui as ideias, não sei se você já viu. O canal do Sérgio Sacani, é o Space Today, muito
Vou dar uma
bom,
olhada, não conheço.
dá uma legal, muito bom. O Sérgio Sacani ele agora trabalha na Unicamp, mas ele é da área de petróleo, certo? Tem doutorado nessa área, mas ele é um grande divulgador de astronomia. Tanto que, bom, ele faz lives longas para mostrar lançamento de foguetes, né? Todo lançamento de foguete em qualquer parte do mundo que estejam passando, ele vai lá e faz a live. É muito legal. Mas ele tem esses vídeos que ele põe no canal dele, que é de assim, 10 a 15 minutos, onde ele fala de um tema da astronomia. Aí, ó, saiu no paper tal, alguém falou de uma.
Descobriu um planeta
Encontraram.
novo.
Descobriram assim, a situação. Ah, descobriram agora uma estrela de nêutrons que tem essa. Então ele vai lá e explica o que está no paper, sem entrar em nenhuma matemática da coisa,
Detalhe
mas
técnico.
explica muito bem, e aquilo dá uma audiência muito boa. É uma divulgação excelente. Para mim, ele é simplesmente um dos melhores divulgadores científicos dessa área no Brasil, né?
Pois é, eu acho que a gente tem que começar a entrar nessa linha de raciocínio.
Eu acho que é uma linha muito boa. Acho que vale a pena.
E aí, ao invés é porque normalmente eu faço no mínimo uma live semanal, né? Mas normalmente nós fazemos duas, três, né? Então, acho que a gente pode pensar em fazer uma tradicional, vamos dizer assim, né? Uma de 2 horas e pouquinho, como normalmente a gente faz, e uma outra curtinha, né? Toda semana, uma de 10 minutos e uma grandona. E aí tem para todo mundo, tem para todos os gostos, né?
Essa curtinha demanda o quê? A gente dá uma estudada em alguma publicação, alguma coisa desse tipo, e gravar offline, quer dizer, não vai ser uma live, grava aquilo, edita, põe no ar,
isso.
O pessoal se diverte assistindo com calma.
Isso, acho que vai surtir uma... Como o nosso objetivo é divulgar a PO, né?
Sim.
Eu acho que vai ter um efeito mais interessante, né?
Sim.
A gente continua... Também não adianta abandonar o público que já nos acompanha, né?
Não, então, jamais.
A gente continua fazendo as lives que todo mundo já sabe que a gente faz, né? De uma hora e meia, 2 horas, fazendo uma análise mais profunda de um determinado assunto, mas também toda semana lança uma aí de 10, 15 minutos explicando um determinado assunto.
Eu acho que isso aí é mais uma coisa para esse público e para outros públicos.
E para outros públicos, exatamente.
Acho que vai ser, o pessoal vai gostar no final.
Porque tem um outro público que não está acompanhando essa de 2 horas.
Não, nem vai conseguir, né? Você falou, não vai. É. E dá para pegar muita gente que precisa ter conhecimento disso, né? E aproveitar que eu acho que tem uma vontade das pessoas por divulgação científica agora no Brasil, né? Está começando, está pouco ainda, mas bem mais.
Está um movimento, sim.
Tem um movimento, porque as pessoas já estão cansadas do que está rolando por aí, então chega e vamos ver coisas mais construtivas, né?
Fazer esse negócio andar, né? Fazer essa máquina andar.
Exato, a ciência está aí para isso, né? Para ajudar a gente a fazer isso funcionar.
É isso aí.
Grande professor Marcos, obrigado pelo seu tempo hoje. Mais um dia de POCast, mais uma semana. E semana que vem a gente tem mais, hein? Um abração.
Eu que agradeço. Boa noite. Até mais. Até a próxima.
Até a próxima.